O Brasil está passando por uma das maiores crises hídricas da história, que tem impacto direto na geração e no custo da energia. As usinas hidrelétricas são a principal fonte de energia no país e a baixa nos níveis dos reservatórios demanda o acionamento das termoelétricas, com aumento no custo da geração. Parte deste custo é repassado aos consumidores por meio da cobrança da bandeira tarifária. O engenheiro e facilitador de energia da Coprel, Ayrton Azolin, traz informações dos valores que compõem as tarifas e a bandeira.
Estamos enfrentando uma grande crise hídrica no país. A gente está vendo aí níveis de reservatórios a níveis mais baixos em 91 anos, principalmente naquelas bacias localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste do país. Afinal de contas, lá que é considerada a caixa d'água do Sistema Elétrico Nacional, né? Então, com a falta de chuvas, é menos água nos reservatórios e, consequentemente, menor geração hidráulica, né, das usinas hidrelétricas. Então, dessa forma, é necessária a entrada das usinas térmicas, né, que normalmente são tocadas a carvão, gás e até óleo diesel, que são também essas usinas térmicas, né, energia, é uma energia firme e garante a estabilidade do sistema elétrico, né, já que ele é todo interligado no Brasil. Então, só para dar uma ideia, né, enquanto a energia gerada pelas hidrelétricas custa na faixa de R$200 o megawatt-hora, ela está entre as mais energias mais baratas, né, as térmicas chegam a custar 7 a 10 vezes mais. Então, essa é a diferença. Então, elas estão acionadas já no limite da capacidade e, obviamente, isso vai para a ponta, né? Então, encarece o custo da energia elétrica para todos os consumidores. Por isso que motivou o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, né, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica aqui do país, a criar uma nova bandeira tarifária, que é acima da bandeira vermelha patamar 2, que a gente já, inclusive, estava em vigor até o mês passado. Então, a bandeira tarifária escassez hídrica passou a valer, então, a partir de 1º de setembro, adicionando R$ 14,20 a cada 100 kWh consumido. Então, antes já estávamos pagando R$ 9,49 para cada 100 kWh e agora passa para R$ 14,20. Isso é um aumento bem, bem expressivo. Então, importante destacar, né, que os baixa renda, né, os cidadãos baixa renda que aderem à tarifa social, eles não serão afetados pelas novas regras, né, da bandeira tarifária. E outro ponto importante é que antes da criação das bandeiras, os consumidores já pagavam o custo das térmicas. Isso nada mudou. Porém, o valor era calculado e repassado em uma única vez pela ANEEL nos processos de reajuste tarifário das distribuidoras. Então, desde 2015, quando foram criadas as bandeiras, os custos são calculados mês a mês e repassados nas bandeiras tarifárias, né? Que a gente já conhecia as bandeiras verde, amarela e vermelha.
O presidente da Coprel e da Infracop, Jânio Vital Stefanello, destaca as iniciativas colocadas em prática pela Coprel para reduzir o custo da energia aos cooperantes.
Destacamos sempre que um dos temas de debate na Coprel é como nós podemos diminuir o custo da energia para os nossos cooperantes. Então, nós temos dedicado tempo no planejamento estratégico nosso, debate com o Conselho Consultivo, e nós, lá em 2019, numa ação desse planejamento estratégico, desenvolvemos estudos, primeira concessionária permissionária no Brasil, primeira cooperativa no Brasil, que fez um grande leilão de energia para tentar derrubar os preços de energia. Então, se nós olhar 2020 e 2021, a Coprel, por exemplo, em algumas áreas, em algumas faixas, por exemplo, na área urbana, a gente chegou a reduzir 20%. Em outras áreas, por exemplo, como área rural, nós chegamos a 10%. E o que que isso impacta? Impacta mais renda para o produtor. Então, nesse momento de crise hídrica, de impacto de bandeiras tarifárias, a Coprel está fazendo a parte dela. Ela está buscando, através de toda a sua capacidade, toda a sua mobilização, tentar reduzir esse impacto, ou menos na redução do custo da energia. Lembramos, né, que nós estamos construindo pequenas centrais hidrelétricas, temos desafios enormes, burocráticos, ambientais para ser resolvido, que nós poderíamos estar contribuindo muito mais para amenizar a geração de energia. Mas estamos sempre do lado do produtor, estamos acompanhando esse tema e eu espero que esse momento da maior crise hídrica dos 91 anos que está o Brasil, passe para que o Brasil possa entrar numa estabilidade, principalmente no setor de energia, mas nós estamos fazendo o melhor para o produtor rural.
A Coprel realiza campanhas permanentes para o uso eficiente e adequado dos recursos hídricos e da energia elétrica, com projetos educacionais, campanhas publicitárias e orientações divulgadas nos meios de comunicação. A cooperativa sempre incentivou a adoção de hábitos conscientes de consumo, além de realizar investimentos de forma permanente para atender os cooperantes com energia de qualidade e disponibilidade no fornecimento. Ayrton repassa algumas dicas.
A gente separou algumas dicas que parecem muito simples, né? Mas que, além de reduzir o consumo, elas também contribuem com a preservação do meio ambiente. Então, um exemplo clássico são as lâmpadas LED, né? Que elas apresentam maior eficiência e durabilidade. O aproveitamento da luz natural, né? O sol, ao invés de acender as luzes. Isso ajuda bastante no consumo. Outro ponto importante é o ar-condicionado. Utilizar sempre com portas e janelas fechadas. Sempre que possível, limpar os filtros de ar. É recomendado fazer isso a cada 6 meses. E uma dica importante, assim, que a gente costuma dar é: não adianta deixar o ar para esfriar no 15 graus, sendo que a máquina só vai ficar trabalhando e gastando energia. Então, programe o ar-condicionado para 21 graus, por exemplo, que ele vai dar praticamente o mesmo efeito na temperatura. Desligue a tomada dos equipamentos, né, que não estão sendo usados na hora de dormir ou viajar. Tem estudos aí que apontam que esses aparelhos, quando eles ficam no modo de espera ou stand-by, que a gente ouve falar, né, eles podem chegar a 12% do consumo total de energia de uma residência. Então, é bastante significativo. Outro ponto importante é a geladeira. Evitar abrir a geladeira com frequência, né? Usar a temperatura dela de acordo com a estação do ano e evitar ela deixar muito próximo da parede ou outros equipamentos elétricos de aquecimento, por exemplo, próximo da geladeira. Isso faz com que ela trabalhe mais e, obviamente, consuma mais energia. Também verificar o estado de conservação da borracha da geladeira, de vedação da geladeira, né? Que esse é um dos vilões aí do consumo de energia. E também quanto ao acúmulo de roupas, né? Tanto para lavar como para passar, de preferência acumulando para que faça isso uma vez ao dia. E optar, outro ponto importante é o chuveiro, né? Então, optar por deixar ele sempre que possível no modo verão. Então, o resultado disso é visível na redução do consumo.
Para mais dicas de economia e uso eficiente da energia elétrica, acesse o site coprel.com.br.